Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Dom Fernando Areias Rifa. Recordamos, ele é administrador apostólico de São João Maria Vianney. Que alegria poder recordar a sua presença em Roma e saber que o senhor está conosco, Dom Rifa. Seja bem-vindo.
Então, muito obrigado. Passei aqui, Silvonei, para dar um abraço, já que a gente sempre se fala lá na CNBB, mas vamos falar aqui em Roma, já estamos aqui, e conhecer um pouquinho também aqui os estúdios da Rádio Vaticana e da. Como é que chama?
Vaticanês.
Vatican News, que sempre a gente transmite. Aliás, o nosso padre Claudio Omar fala sempre, ó, pessoal, não fica vendo o Globo e mais não sei o que lá, não. Vai direto ao Vaticano para você saber a verdade, porque senão você fica ouvindo opiniões. Aqui não.
Que coisa boa. Seja bem-vindo. Mas eu sou obrigado a fazer a primeira pergunta. O senhor fez 75 anos. Apresentou, né, a carta de
De renúncia?
renúncia. E depois?
Depois. Então. Eu, aliás, estou aqui para isso. Aliás, nem precisava vir, porque a gente faz isso através da anunciatura, né? Claro, em setembro eu já tinha ido ao anúncio, apresentei a carta de renúncia, porque em 25 de outubro é que eu fiz 75 anos. Mas já antecipei, falei, olha, já está aqui minha carta de renúncia e mostrei tudo que. O que é para o anúncio também não conhecia tanto, conhecer o que é a administração apostólica. E os benefícios que a administração faz, o bom relacionamento com todos os bispos, isso é muito importante. Então, mostrar que ela tem que continuar pelo bem que ela faz. É um grupo católico que tem a missa na forma antiga, segue as tradições, mas em perfeita comunhão. Diferente de certos grupos que querem manter a forma antiga, mas fica brigando com a igreja, fica falando mal dos bispos. Aí não é. Tem que ter bom espírito. Eu procuro cultivar. Aliás, a finalidade com que foi criada a administração foi essa: conservar na comunhão da igreja os padres e fiéis ligados ao rito romano antigo, às tradições, mas tudo isso com bom espírito. E isso, graças a Deus, eu tenho procurado fazer nesses 20 anos e tanto que eu já sou bispo ali, né? Foi criado em 2002, eu também fui escolhido para bispo em 2002. Então, eu vim, aí já tinha apresentado tudo isso ao núncio, e aí Dom Paulo de Brasília, o cardeal nosso, me ligou para mim e disse: olha, eu estou vindo de Roma, é preciso que você vá lá, você vai gostar, vai lá estar com o Papa e fala também com ele, fala da necessidade de continuar com a administração apostólica, fala com ele, porque ele não conhece, pelo bem que se faz a igreja. Então, a igreja do Brasil, de modo especial. Também Dom Fernando Guimarães, nosso grande amigo, que nos ajudou muito na congregação para o clero, no tempo do cardeal Castrillon, ele que nos ajudou a regulamentar tudo, fazer o estatuto da administração apostólica. Também recomendou, vai lá. Bem, aí, falei, então tá bom, vou aproveitar, vou a Roma. Sempre é bom estar aqui em Roma, não é? Para o Videre Petrum, né? Como São Paulo, para ver Pedro. Eu vim para ver Pedro, estar com ele e mostrar essas coisas. E aí foi o que eu fiz, né?
E como é que foi o encontro, então, com o
Foi
Papa?
espetacular. Muito bem, me recebeu muito bem, audiência particular. A Anunciatura conseguiu uma audiência particular com o Papa. Ele me recebeu, fiquei meia hora, falei tudo o que tinha que falar, levei os documentos, falei sobre a renúncia, sobre a. Qual é o espírito que a gente cultiva na administração apostólica, a comunhão com a igreja, os outros bispos, e por isso a necessidade de continuar. E o Papa gostou muito, perguntou como é que eram as coisas, eu expliquei tudo e falei com ele, eu tô igual o senhor falou no conclave, quando perguntaram a ele durante o conclave. E aí, como é que vai ser? Ele falou assim, olha, estamos nas mãos do Espírito Santo. Então eu digo a mesma coisa para a vossa santidade, estou nas mãos da igreja, nas mãos do Espírito Santo. É claro que a igreja, eu sou da igreja, então o que a igreja mandar vai ser a vontade de Deus. Aí expliquei tudo para ele, dei todos os documentos, tiramos as fotos, foi muito agradável. Bem, aí eu fui ao dicastério para os bispos, que é o nosso dicastério, né? Nós somos uma diocese. com o diocese. Então fui lá, fui muito bem recebido por Dom Iannone e levei uma carta de apresentação de Dom Fernando Guimarães, que foi colega dele, explicando tudo, muito mais ainda com o Montanari, Dom Wilson Montanari, que é muito amigo, sempre estou com ele. Então, foi muito bem recebido. Fizeram todas as perguntas, até sobre as músicas que a gente canta. Expliquei tudo para eles. Como a gente canta, como é que é a administração apostólica, como é que funciona. Eles ficaram muito contentes, porque eu expliquei tudo, fui muito aberto, mostrei tudo que nós fazemos. E eles falaram, olha, está fora de dúvida de que a administração tem que continuar. Isso não se questiona, isso não se põe essa questão. É certo que ela vai continuar. Aí, sobre a minha sucessão, conversamos bastante e tal. E eles falaram, não, vamos ficar mais um tempo e tal. Aí, eu voltei na audiência pública, na quarta-feira, e o Papa falou, antes de eu abrir a boca, ele falou, olha, vamos com calma, vamos continuar, fica mais um tempo. Ele me pediu para ficar mais algum tempo. É claro que aí fica mais fácil para escolher o sucessor, eu vou estar presente, a gente vai estar junto. Então, vai ser uma sucessão pacífica e tranquila, não tem disputa, não é igual a eleição. Eu fiquei muito contente com essa visita aqui, e foi bom, e estive com ele, aquelas fotos belíssimas que a gente sabe bem, né, com o Papa. E é sempre, para um bom católico, é bom estar aqui em Roma, né? Aqui é Pedro. Eu sempre me recordo aquela passagem belíssima na eleição de... Eu cito sempre isso nas homilias. Na eleição de Bento XVI, estava o cardeal George, de Chicago, quando na bancada ali, na apresentação do candidato do Papa, eleito, né? E estava lá o cardeal George olhando, pensativo, no horizonte, assim. Aí o jornalista depois perguntando, o que o senhor estava pensando? Ele falou assim, eu estava olhando aqui para Roma, perguntando, onde é que está o sucessor de Júlio César? O sucessor desses outros aí, Calígula, Nero... Não sabe, não tem, existe mais. Agora, se me perguntaram onde está o sucessor de Pedro, está aqui do meu lado, abençoado o povo. Então, Pedro continua. É uma das provas da divindade da Igreja, né? Os grandes impérios ruíram. As grandes empresas acabaram. A Igreja vai continuar. Como nosso Senhor disse, né? As portas do inferno, do Hades, da morte, nunca vão prevalecer contra ela. Então, isso sustenta a nossa fé. Nós estamos aqui na cidade de onde Pedro deu testemunho de sua vida. Eu acho que isso aí reconforta muito qualquer católico, saber que nós estamos unidos à sé de Pedro. Né? Isso, essa fidelidade é que vai dar tranquilidade. E a nossa sucessão, porque nós passamos. Hein? Ninguém é necessário, ninguém é perene, só a Igreja que é perene, nós passamos. Enquanto ele está aqui, a gente dá o testemunho. Mas que a gente vai ficar aqui para sempre, não vai. A gente sabe disso.
Vamos falar um pouquinho da administração.
Então, a administração apostólica foi criada pelo Papa São João Paulo II para resolver aquele problema de divisão que havia. Não é? Porque alguns padres conservaram a missa na forma antiga, dentro de uma diocese, e era até a maioria, dentro da diocese de Campos. E aí os fiéis seguiram esses padres, houve aquela divisão. Então, para consertar essa divisão, o Papa prometeu, não, vamos criar uma forma jurídica para isso, uma administração apostólica, que é uma das formas da Igreja, porque nós temos dioceses, prelazias, prelaturas, administrações apostólicas. Então, a administração é uma dessas. E é pessoal, quer dizer, se dirige a pessoas. É pessoal porque, assim como os... ordinariato militar é pessoal, dirige aos militares, assim como as prelazias eparquias orientais são dirigidas a pessoas daquele rito. É como uma igreja ritual. Então, criou-se uma igreja ritual, que chama-se administração apostólica, pessoal, porque se dirige a pessoas, e não territorial, correspondendo ao território da Diocese de Campos, mas é aberta para os fiéis da forma antiga do rito romano, chamava-se forma antiga, hoje chama-se o rito romano antigo, e para que eles se conservem na comunhão, porque o importante é estar na comunhão. Ritos, a Igreja tem muitos. Você tem rito melquita, maronita, malancá, todos esses tipos. Então, a Igreja é múltipla dos ritos. Ela é una naquelas três unidades, né? Unidade de governo, que é o Papa e os bispos, unidade de culto, que é só um culto, só uma missa, só um sacramento, só o batismo, né? E unidade de governo e meio de santificação e de fé, unidade de fé, doutrina. A igreja só tem uma doutrina, está lá no catecismo da Igreja Católica. Então, essa é a doutrina. E unidade de culto, com diversidade de ritos. Então, foi criada a administração apostólica para esses que são ligados a isso. Mas nós temos tudo, os sacramentos, a missa, a comunhão. E a igreja aberta, nossos fiéis também frequentam, às vezes, aí, outras vezes, sem bloqueio nenhum, são tranquilos.
E vice-versa também.
Vice-versa, é a igreja aberta, vem muita gente e funciona bem. E nós temos padres, irmãs. Nós temos ali umas 70 e tantas irmãs que cuidam dos asilos, das escolas. Nós temos grandes obras sociais, asilos de velhos, casas para recuperação de dependentes, pessoas até de má formação. Temos casas para socorrer essas pessoas, temos escolas, temos tudo isso, além de paróquias com tudo. As paróquias têm associações religiosas tradicionais, Congregação Mariana, Pia União das Filhas de Maria, Apostolado da Oração, tudo isso. E os nossos padres têm a boa formação lá no nosso seminário próprio. Nós estamos atualmente com 27 seminaristas. Nós somos 42 padres e umas 70 irmãs. E um povo, umas 30 mil pessoas que vão às nossas paróquias, são cheias, graças a Deus. Boa formação. Nosso seminário... Alguns padres, nossos professores do nosso seminário, também dão aula no seminário da Diocese. E fazemos, de vez em quando, encontro com os seminaristas. Os dois seminários se unem, se juntam. E isso é para mostrar essa comunhão que existe, mesmo com diferença de ritos, mas é uma igreja católica só. Então, nesse ponto, a gente colabora muito. E com o bispo diocesano, eu estou sempre lá com o Dom Roberto. Aliás, quando eu vinha para cá, estive com ele na ordenação que ele fez de três novos padres. E durante a ordenação, estava sentado assim, ele falou comigo, ó, fala com o Papa que aqui entre nós está tudo bem. Estamos em perfeita comunhão, não tem diferença nenhuma. E me repetiu isso depois nessa questão, ó, fala com o Papa que está tudo bem aqui. Quer dizer, nós estamos tranquilos e a administração continua, graças a Deus. Claro, a gente procura evitar esse pessoal que é meio maluco, que fica criticando tudo e todos, isso sim. Mas estamos, graças a Deus, estão bem. Faz parte da cruz do bispo, né?
Então, Rifa, o rito, vamos falar um pouquinho do rito. Qual é a grande diferença do rito?
Olha, na verdade, a missa é uma só, né? Só existe uma missa na igreja, que é o santo sacrifício da missa. E toda a missa tem, todas as duas, tanto a missa da forma de... Não vou falar dos ritos orientais, porque aí é tudo diferente. Estou falando da missa, do rito romano. Nós guardamos até 1962, nós guardamos daquela mesma forma que tinha, porque o rito novo começou em 1960, não é? 70. Aliás, 70. Mas guardamos aquele rito anterior à reforma de Paulo VI. A missa atual é a missa de Paulo VI. A nossa é aquela mesma de São Pio V, com todas as modificações até João 23, até o Papa São João 23. É a mesma. Bom, toda a missa se divide em duas partes. A primeira parte, que é a missa dos... A preparação. E a segunda parte, que é o sacrifício da missa mesmo. A preparação é o ato penitencial, são as leituras, leitura do Evangelho. Isso é igual, na nossa também tem.
Segue-se as mesmas leituras?
Não segue por causa do calendário. Uhum. Eu gostaria até de seguir, mas o calendário, como é diferente... A gente tem que seguir as leituras antigas, tem no missal. Uhum. Mas é bem ordenado direitinho. Então, nós temos as leituras, o quíria, a glória, o ato penitencial e as leituras. E a homilia. É igual. Nesse ponto, é igual a outra missa. A outra parte da missa, que é a missa propriamente dita, é ofertório, consagração e comunhão. Também é a mesma coisa. Só que o ofertório, nossas orações são um pouquinho diferentes, porque guardamos o ofertório antigo. Depois o cânon, nós seguimos o cânon romano só, não é? Hoje tem vários cânones. Uhum. E mesma coisa, consagração. depois vem a comunhão. Mudam, nós fazemos em latim.
Toda a missa em
toda
latim?
Toda a missa em latim. As leituras não, as leituras são em português. E, geralmente tem um monitor que vai explicando. Agora é a parte do glória e tal. E, claro que a homilia em português. Os cânticos nossos são os mesmos de hoje, quase. Uhum. Embora a gente conserve muitos cânticos tradicionais. Uma vez por mês é uma missa toda em gregoriano. Mas nas outras, não. A gente conserva os cânticos de hoje também. Que todo mundo canta, todo mundo conhece. Os cânticos atuais, alguns até de Dom Carlos Alberto Navarro, que compôs várias músicas bonitas. Então o pessoal não estranha muito, porque tem toda essa semelhança. O pessoal participa, canta. E, então, nós temos na igreja principal, por exemplo, que é a nossa catedral, nós temos 5 corais diferentes. Tem coral geral, tem o coral das moças, o coral dos rapazes, o coral das crianças. Está tudo bem, graças a Deus.
Que coisa bonita, né? É para entender também essa dinâmica, né, da fé. Porque a fé é aquilo que une e não aquilo que separa. É. Deveria ser, claro. Pelo menos isso, né? Uma outra curiosidade também. O senhor falava, né, da questão das leituras, a questão do rito, né? Porque uhum. O rito vem. E o sacerdote virado para o povo?
Não. Celebramos o sacerdote, como eu disse, na frente do povo.
Na frente do povo.
Então, na mesma orientação, não é? Versus dominum, ou seja, versus orientem. Uhum. Como antigamente falava, orem para o Senhor. Então, versus orientem, todos na mesma direção. Claro que as saudações... É interessante, o padre Garrigou Lagrange explica bem. Na missa, o padre tem duas orientações. Porque o padre é o intermediário entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Quando ele faz o papel de entre o povo e Deus, ele fica na frente do povo, não de frente para o povo, na frente do povo na mesma orientação. Então, durante a missa, a consagração, tudo isso. Quando ele faz o papel entre o povo, entre Deus e o povo, aí ele vira para o povo. Por exemplo, nas saudações, ele está virado para o povo. Nas leituras, ele faz virado para o povo. Nas bênçãos, ele faz virado para o povo. Porque aí ele está sendo intermediário entre Deus e o povo. E quando reza junto, é entre o povo e Deus, vai junto. Por isso tem essas duas posições, não é? Normalmente, na missa, ele está assim. O altar está lá, o altar em forma de altar mesmo, né? Uhum. E segue aquela orientação.
Quantas paróquias o senhor tem?
Lá nós temos umas 15 paróquias, várias capelanias, várias capelas, ao todo uns 100 lugares de missa. Então, e principalmente nós temos 10 outras dioceses fora de Campos, onde a gente também atende a pedido do bispo local ou com a permissão dele, porque tem grupos. Então nós temos vários, por exemplo, Belo Horizonte, nós temos a capelania, com licença de Dom Valmor, ele que instituiu direitinho, nós temos a capelania, e aos domingos nós celebramos numa grande igreja, que é a Igreja dos Maronitas, Nossa Senhora do Líbano, lá no bairro Floresta. Dom Valmor que indicou para a gente, e nós estamos sempre com um bom relacionamento lá. Dom Edgar Madi, que é nosso amigo, que eu também sou do rito maronita.
Uhum. Ah, o senhor é do rito maronita?
Sim, também.
Também.
Porque meus avós vieram do Líbano. Daí que a igreja conserva a geração masculina, todos conservam o mesmo rito, para não se perder o rito. Por isso que eu fui. Eu recebi as ordens no rito romano, mas eu pedi licença à Santa Sé para receber no rito romano. Por isso que eu tenho duplo rito, não é?
Como, essa é uma novidade que eu não
como
sabia.
Como também eu tenho dupla cidadania. Cidadania libanesa e cidadania brasileira. Porque meus avós vieram de lá, eu fui registrado. Meus pais foram registrados lá. E o rito, a igreja faz isso para conservar.
Então, também... E o senhor conservou o rito maronita?
Não. Às vezes eu celebro com o Dom Edgar Madi, que é o nosso bispo lá maronita, mas só alguma coisa...
Concelebrando.
E, então, nós estamos falando sobre o rito maronita. Então, por isso que a gente conserva isso. Mas então nós temos outras dioceses que pedem a gente. O pessoal pede ao bispo, e o bispo concede essa licença. Belo Horizonte, Nova Friburgo, São Paulo, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Então, são 10 outras dioceses onde eu mando os padres para celebrarem para esses grupos de fiéis que estão em plena comunhão com a igreja. Não é grupo separado, é grupo da comunhão com a igreja.
Beleza, essa unidade e essa realidade.
É.
Né? O senhor também está sempre na Assembleia dos Bispos.
Claro, estamos juntos.
Porque o senhor faz parte.
Faço parte e procuro prestigiar. Por exemplo, eu mando meus padres estudarem aqui no Pio Brasileiro, porque é a nossa, da CNBB agora, né? Então a CNBB pediu, então eu podia mandar para outros lugares, mas eu mando para aqui para prestigiar exatamente a CNBB. Eu faço parte da Conferência Episcopal Brasileira, então estamos juntos em comunhão, mesmo com essas diferenças que existem, mas conservando a comunhão.
Vamos dizer no sentido, para o povo é mínima, né?
É.
A celebração é um elemento que é oxigênio nosso, da nossa
isso,
fé.
Isso, é a nossa,
né,
fé.
O mistério da fé está ali e eu creio que...
É, você me vê sempre lá na Assembleia.
Mas é sempre uma alegria e vou dizer a vocês, Dom Rifan é a alma da alegria da Conferência Episcopal, principalmente depois do jantar, viu?
É.
O isso. Momento do musical.
É,
o momento
a gente canta
de,
lá, toca acordeon.
De se encontra. E quanto é bonito isso,
Dom
Rifan, né? E quanto é bom a gente poder se encontrar, se... E uma das coisas que mais me chama a atenção na Assembleia, é bonito de ver, porque é a única oportunidade que todos os bispos têm de se encontrar, muitas vezes, depois de um ano de muito trabalho.
É.
Né? Eu vi isso nos corredores ali, né? Primeiro eu pergunto, está vivo ainda? Como é que está a sua saúde, né? Quer dizer, o interesse pelo outro, né?
Exatamente.
Como é que estão indo as coisas? Você está bem? Como é bonito isso, se encontrar-se, né? E a Assembleia, eu creio que é realmente a expressão, e a expressão um pouco do coração, né, da nossa igreja no Brasil, como está pulsando agora. Uma última pergunta, Dom Rifan. Agora, depois, isso ou depois, que o senhor termina a sua missão, vai ficar emérito. Qual que é o destino de Dom Rifan?
Então, o que a Santa Sé está me pedindo é o seguinte, que eu acompanhe o novo bispo. Quando eles pediram para ficar mais tempo, mas depois... para eu acompanhar, para continuar explicando como é que funciona, para continuar esse bom espírito de comunhão que nós cultivamos na administração apostólica. E se Deus quiser, vai. Nossos padres estão sendo bem formados, vai ser bom. Nosso seminarista também tem nessa linha. Acho que vamos continuar na mesma coisa.
E o senhor tem essa grande responsabilidade então, de fazer
que Deus me dê a saúde para eu acompanhar também, né?
Exatamente.
E ajudar.
Dom Rifan, muito obrigado pela sua presença, nos contar essas coisas belíssimas, também da sua realidade, que eu tenho certeza que muitas pessoas não conheciam, como algumas coisas que eu não sabia, que o senhor também tinha essa ligação com os maronitas, agora já sei também.
É, porque sua esposa...
A minha esposa é libanesa.
É libanesa, né? Exatamente. Você sabe disso.
Muito obrigado, Deus abençoe o senhor. E agora o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir, será em Aparecida,
se
na Casa
Deus
da
quiser.
Mãe.
Estamos lá, que Nossa Senhora nos ajude, nos guarde, e São Pedro esteja conosco.
E bom retorno à casa.
Amém.